Bom dia, amados irmãos. Já sinto a presença do Senhor no nosso meio. Acho que nem seria necessário que eu falasse aqui. Em poucos minutos, o Gilson falou aqui tanta coisa do que eu vou falar. E isso é prova de que o Espírito Santo de Deus começa a atuar antes mesmo que a gente comece a abrir a nossa boca. Antes mesmo de eu começar a ministrar a palavra, o Senhor já estava falando através da vida do Gilson e falando exatamente aquilo que eu preparei para os irmãos nessa manhã. Sobre ser igreja, sobre não ser igreja só da porta para dentro, da porta para fora também. E no pouquinho que ele falou aqui, antes da oração, já foi ao encontro de tudo que eu tenho para... de tudo que eu preparei para falar, de tudo que o Senhor colocou no meu coração para falar nessa manhã. E isso não é do Gilson, isso não é de mim. É Deus dirigindo tudo, dirigindo o culto. A gente prepara, a gente organiza, a gente faz planos, mas é o Senhor que dirige. E aí tudo flui. Quando está na mão de Deus, tudo flui. E eu louvo a Deus por isso. Gostaria de já, né, como foi falado, vamos começar a trabalhar o tema, né? O tema da nossa próxima série de mensagens é Vida na Vida, a comunhão para além do templo. Nós passamos um tempo aí, nós estamos aí no meado de março, e aí no início do ano nós falamos um pouco sobre mais um ano para viver, e vamos dar continuidade a esse ano para viver com vida na vida, a comunhão para além do templo. E aí a gente vai viver a nossa vida e a nossa vida junto com o nosso irmão. Como a nossa vida vai interferir na vida do nosso irmão? E como a vida do nosso irmão vai interferir na nossa vida? E aí, para isso, eu gostaria de pedir que a igreja abra suas Bíblias. Nosso texto está lá em Atos, no capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 15. E aí eu preciso dizer também o motivo de eu estar aqui, o motivo de eu ser escolhida para trazer essa mensagem. Os irmãos sabem que junto com a irmã Yuzani, temos a oportunidade de servir no ministério de pequenos grupos, né? Deus tem nos dado essa tarefa, essa missão de trabalhar e de organizar os pequenos grupos da nossa igreja. Já tivemos a experiência aqui anos anteriores, né? E experiências muito bem sucedidas. Se eu der oportunidade para alguém que participou de um pequeno grupo, com certeza teremos muitos lindos testemunhos do que o Senhor operou através da vida dos nossos pequenos grupos. E eu tenho certeza que isso está no coração de Deus, está no coração do nosso pastor. E nós temos orado, nos organizado e nos preparado para dar continuidade a esse ministério. E aí a gente vai falar durante, né, essa série de mensagens que começa hoje. É uma honra e também uma responsabilidade falar sobre isso. E aí o nosso pequeno grupo, a nossa igreja, se baseia em 5 propósitos, antes de a gente entrar no texto. Né? São os propósitos pelos quais Deus sustenta a sua igreja. Então, no decorrer dessas mensagens, os irmãos vão ouvir falar sobre discipulado, sobre comunhão, sobre evangelismo, sobre... o que mais que eu posso falar? Adoração e sobre serviço. São os 5 propósitos através dos quais Deus sustenta a sua igreja. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada tema, de cada um desses temas, e eu vou começar falando sobre vida na vida, a comunhão além do templo. Vamos falar um pouquinho sobre comunhão. E aí o Gilson acabou falando um pouquinho aqui sobre ser igreja para fora do templo, né? Sobre servir além das 4 paredes. E nós vamos lá para o texto que eu mencionei, Atos 28. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim o texto: passados 3 meses, embarcamos em um navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pollux. Aportamos em Siracusa e ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Poteuli no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois fomos para Roma. Os irmãos dali ouviram falar que havíamos chegado e vieram até a Praça de Ápio e as Três Vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Amém? E aí esse trecho, resumidamente, narra a chegada de Paulo a Roma, certo? E aí, quando a gente volta um pouquinho, lá em Atos 19:21, a gente vê, os irmãos da mídia vão colocando os versículos. Não vamos ler todos para não tomar tempo, mas se os irmãos desejarem anotar para ler depois, né, para se aprofundar na história, sintam-se à vontade para isso, e é importante isso também. Se a gente voltar lá em Atos 19:21, os irmãos coloquem aí, esse versículo já nos mostra que Paulo tinha a intenção de visitar Roma. Isso lá em Atos 19:21. Mas o texto que a gente leu, o contexto dessa história, lá de Atos 28, mostra Paulo chegando, não como um pregador, não como evangelista, não como um turista, mas Paulo chegando a Roma como um prisioneiro. E aí a gente vai entender um pouquinho desse contexto. Do capítulo 21 ao capítulo 28 de Atos, os irmãos vão acompanhar a expansão do evangelho através da vida de Paulo, né? Como Paulo trabalhou incansavelmente para que o evangelho fosse pregado. E aí isso suscitou a ira tanto dos judeus quanto dos romanos. Dos judeus porque acreditavam que Paulo estava traindo Israel. E dos romanos, porque Paulo pregava que havia um único Deus. Como uma sociedade politeísta conseguia entender que havia só um Deus? Como assim Jesus é o único Deus? E aí Paulo gera, né, a revolta tanto entre os judeus quanto entre os romanos. E isso culmina em perseguição, em prisão. E aí Paulo, preso, passa por vários julgamentos, né? Tanto por líderes judeus quanto por líderes romanos. E aí, até que chega um momento em que Paulo pede ajuda, pede recursos para o maior tribunal da época. E a gente precisa lembrar que essa época, o mundo praticamente estava sob o domínio do Império Romano. E Paulo pede recurso ao tribunal mais importante de Roma. E aí ele precisa fazer essa viagem a Roma e ele chega lá como prisioneiro. Mas essa viagem é uma viagem com uma sucessão de fatos muito difíceis, né? Paulo, que tinha sofrido perseguições, sofrido julgamentos, ele vai até Roma, mas não é uma simples viagem, né? A Bíblia narra ali que de navio ele foi até Roma e no caminho enfrentou um grande furacão no meio do mar. E aí em seguida o navio naufraga na ilha de Malta, ele fica 14 dias à deriva e nesse período ele é picado por uma víbora. E aí eu acredito que o cristão, por mais maduro que seja, é humano, é carne. E aí Paulo chega a um momento que a gente não pode, né, descartar, não pode duvidar de que estaria num momento de pura exaustão. Fisicamente, emocionalmente, já tinha passado por tudo aquilo. E aí ele chega em Roma como um prisioneiro e exausto. Mas aí no versículo 15... Aí eu vou pedir para os irmãos manterem aí o versículo 15 do capítulo 28 de Atos, que é o versículo central dessa mensagem. E aí é um versículo simples. E aí uma leitura rápida pode passar despercebido da grandeza do que aconteceu ali. E aí diz assim: os irmãos dali de Roma, ouviram falar que havíamos chegado e vieram até a praça de Ápio e a Três Vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Simples. Prático. Às vezes passa despercebido, né? É uma leitura rápida. Mas aí a gente vai trabalhar um pouco desse versículo e entender de que maneira Paulo deu graças a Deus e como que ele se sentiu encorajado. E aí o meu foco nessa mensagem não é puramente a vida de Paulo. Paulo é um personagem importante e principal na nossa história. A gente entendeu um pouquinho sobre ele. Mas eu quero falar com os irmãos sobre esse encontro. O encontro de Paulo com os irmãos de Roma. Como foi esse encontro? O que esse encontro provocou no coração de Paulo? E aí a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos foi a iniciativa dessa comunidade. Para os irmãos terem uma ideia, eles estavam, no mínimo, a 50 quilômetros de onde Paulo estava. E aí eles ouviram falar que Paulo chegou a Roma. E eles foram até Paulo, caminhando por 50 quilômetros, numa época que não tinha carro, que não tinha Uber, que não tinha avião, que não tinha trem. E aí a gente imagina o tanto de intempéries, o tanto de sacrifício que esse povo enfrentou somente para ir confortar Paulo nesse momento dele de vulnerabilidade. E aí isso incluiu o custo físico, né? Eles precisavam fazer essa viagem até Roma caminhando. E era cansativo, e era andando, e não era estrada asfaltada como a gente tem hoje. Era aquela estrada empoeirada, era um custo material, porque envolvia gasto, como eles iam comer, onde iam se hospedar, né? De repente, nas hospedarias do caminho. E também um risco social e político. Eles não estavam indo ver um herói condecorado. Eles não estavam indo ver alguém, né, para um evento. Eles estavam indo ver um preso. E ter a sua imagem associada a um preso político daquela época era colocar em risco também a sua reputação. E aí a atitude desses irmãos de caminharem mais de 50 quilômetros por esse caminho somente para ver Paulo, somente para encorajar Paulo, deve nos confrontar nessa manhã, deve nos chamar atenção. E muitas vezes a gente tem ali na palma da nossa mão, no WhatsApp, aquele pedido de oração do irmão, né? Que a gente vai lá e coloca, estamos orando, coloca a mãozinha. E é tão difícil, né, a gente se envolver da maneira como esse povo se envolveu com a vida de Paulo. E aí eu quero levar os irmãos a pensar na palavra igreja. O que é essa igreja? Né, a igreja vem da palavra eclésia. Todo mundo já sabe, todo mundo já cansou de ouvir falar que eclésia significa literalmente chamados para fora. Né? Como o Gilson falou aqui antes de a gente começar a mensagem. Igreja não é só o que a gente faz da porta para dentro. Igreja é o que a gente faz também e principalmente da porta para fora. E aí muita gente pensa que igreja é clube, que igreja é aquele momento de bater o ponto, de se sentir revigorado, ouvir os louvores e ir embora, é também. Mas é muito mais do que isso. Eclésia tem um sentido muito mais profundo. E a igreja não espera o ferido vir. A igreja não espera que o abatido venha. A igreja vai até ele. Amém? Eclésia era uma palavra usada pelos gregos como assembleia para decidir alguma coisa. Mas Paulo usava essa palavra para definir igreja. E igreja não somente como reunião dos santos, mas como um povo que vai da porta para fora, que vai atrás do perdido, que vai atrás do aflito, que vai atrás de quem está cansado. E aí, hoje, talvez, a gente não precise percorrer a distância de 50 quilômetros andando. Hoje, a gente tem facilidades de transporte, mas a gente tem distâncias que a gente precisa superar. A distância, muitas vezes, que está entre a gente e nosso irmão, pode ser a nossa agenda lotada, pode ser a nossa falta de interesse, pode ser a nossa superficialidade nos relacionamentos, né? A gente não consegue aprofundar os relacionamentos e a gente se limita ao oi no corredor, né? Tudo bem, a conversa rápida, e a gente se limita à superficialidade em todos os relacionamentos que a gente mantém. Não espere o outro pedir ajuda. Vá até ele. Entenda que você não foi chamado para viver só isso aqui. Você foi chamado para ser igreja lá fora também. E aí, eu preciso voltar lá no versículo 15. E a gente, como eu falei no início, a gente vai esmiuçar um pouquinho sobre o sentido dessas palavras que foram usadas ali. E aí eu vou focar nessa última frase que diz assim: vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. E aí a gente volta lá no texto, e esse trecho que diz que Paulo deu graças a Deus, quando a gente vai lá no original, é a palavra eucaristel, que significa, que é a palavra de onde vem a eucaristia, e que significa reconhecer a graça de Deus. Paulo não somente, quando viu os irmãos de Roma, ai, graças a Deus, obrigada, Senhor. Ele reconheceu na atitude dos irmãos, na vida daqueles irmãos, a graça de Deus. Aqueles irmãos foram instrumentos da graça de Deus, e quando Paulo deu graças a Deus, ele reconheceu que a graça de Deus estava ali através da vida daqueles irmãos. E aí eu imagino, né? A Bíblia não registra, Lucas não falou aqui, mas eu imagino que Paulo deve ter falado assim: eu não estou sozinho, eu passei por tudo, passei pelo naufrágio, quase morri, e eu chego aqui como um preso, e tem gente da minha gente, tem povo do meu povo. E aí Paulo, Lucas diz que Paulo deu graças a Deus, ele reconheceu a graça de Deus e o cuidado de Deus através da vida do irmão, dos irmãos de Roma, dos irmãos daquele lugar. E aí eu quero lembrar aos irmãos que muitas vezes, como aqueles irmãos de Roma, o Senhor pode te usar como fonte de refrigério, como fonte de consolo. Quantas vezes a gente, no momento difícil, teve a presença de um irmão para nos consolar, para nos ajudar, né? Lá em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, diz assim: importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. O incentivo vem de Deus, mas a gente incentiva uns aos outros. E aí continua dizendo assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros. A coragem vem de Deus? Sim. O ânimo vem de Deus? Sim. Mas o ânimo também vem do irmão, vem do nosso próximo, vem de quem caminha com a gente, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. E aí, quando Paulo deu graças a Deus, ele reconheceu a graça de Deus através da vida dos irmãos. E aí, a segunda parte do versículo, vou pedir para os irmãos voltarem lá, Atos 28, 15. A segunda parte, o finalzinho do versículo, diz assim: que Paulo sentiu-se encorajado. Ele estava naquele momento de exaustão, de talvez uma desesperança, né? Ele estava prestes a ser julgado e sofrer consequências, como aconteceu, né? Depois disso, ele morreu. Mas, apesar de tudo, a presença dos irmãos trouxe coragem a Paulo. E aí, o sentido dessa palavra lá no grego, irmãos, é algo profundo, e a gente precisa entender. Quando diz que ele se sentiu encorajado, algumas versões dizem assim: tomou ânimo. Tem uma outra versão da Bíblia que diz assim: sentiu-se mais animado. Na outra versão diz assim: ele cobrou o ânimo. E na outra diz: tomou coragem. E aí a gente imagina como se uma pessoa tivesse caído num buraco, perdido todas as esperanças, e de repente alguém joga uma corda. E aí alguém que pensou que ia morrer ali, segurou essa corda e tomou coragem, tomou ânimo. E o sentido dessa palavra aí no grego, sentiu-se encorajado, está lá também. A gente precisa, né, entender a tradução, é elabitarsos. A palavra é uma expressão no grego que significa uma explosão de coragem. Não é só se animar, não é só, né, pegar aquele fôlego, pegar aquele ânimo. É uma explosão de coragem. E aí, somente a presença dos irmãos naquela situação vulnerável de Paulo foi capaz de trazer essa explosão de ânimo e de coragem para continuar. Deus usa pessoas para consolar pessoas. Deus usa pessoas para incentivar e encorajar pessoas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6. Mais um versículo simplesinho, mas que me tira, que me mostra um grande ensinamento. Diz assim: Deus, porém, que consola os abatidos, Deus consola, Deus conforta, Deus encoraja. Consolou-nos com a chegada de Tito. Deus consola os abatidos. Só que ele fez isso através da chegada de Tito. O consolo naquele momento tinha rosto, batia na porta. O consolo tinha abraço. O consolo era uma pessoa. E Deus usou a vida de Tito para naquele momento consolar. Amém? E existe um propósito transformador na comunhão. Quem é que é da época do Orkut aqui lembra das comunidades que a gente tinha no Orkut? Odeio acordar cedo, né? Só os novinhos, 40 a mais, vão lembrar. Odeio acordar cedo. E aí você entrava na comunidade, era todo mundo falando sobre como era ruim acordar cedo. E você se sentia, nossa, pensa igual a mim, que legal. E era muito divertido. Acho que eu não tinha muita coisa para fazer naquela época, achava muito divertido. E aí tinha a comunidade, amo Coca-Cola, coisas assim do tipo, bem aleatórias. E aí você tinha várias comunidades e de vez em quando você entrava naquela comunidade para bater papo sobre aquilo, porque você encontrava pessoas que eram semelhantes a você, que pensavam coisas iguais a você, né? E era um negócio muito divertido. E aí existem comunidades. Hoje a gente vê comunidades. Existem comunidades dos crossfiteiros, por exemplo, né? É um pessoal que fica te incentivando a fazer o crossfit. Quem se converte à religião do crossfit, a religião do crossfit vai te incentivar a fazer crossfit, que para o crossfiteiro isso é a melhor coisa do mundo. É o melhor esporte que existe. E aí tem a comunidade do cara que anda de bicicleta. Vocês já conversaram com um cara que faz bicicleta, que é bicicleta, usa bicicleta aí para caminhar, para fazer as viagens? O cara vai conversar com você e vai usar todos os argumentos dele para te convencer que aquilo é a melhor coisa do mundo, né? E existem comunidades e comunidades. E aí eu estou usando o sentido de comunidade no sentido mais simples da palavra mesmo. Mas aí quando a gente fala em comunidade, no sentido bíblico, a gente fala de coinonia. Não é só uma reunião de pessoas. É uma reunião de pessoas que tem Cristo como centro. Então se a gente se reúne como irmãos e tem Cristo como centro, se Cristo é o objetivo da nossa reunião, nós temos coinonia. Se a gente tira Cristo dessa equação, a gente é só uma comunidade. A gente só se reúne por conveniência. E aí a gente pode ter um grupinho de que gosta, por exemplo, casais que gostam de comer comida japonesa. E aí todo final de semana procura um japonês diferente para comer. Isso é muito legal. É uma comunidade, né? Não deixa de ser um grupo, uma comunidade. Mas comunidade no sentido bíblico, coinonia no sentido bíblico, são pessoas, às vezes até diferentes, muitas vezes diferentes, que têm Cristo como centro. E aí uma coisa que meu esposo me ensinou, ele vai ficar todo bobo agora, sobre comunhão, né? Ele sempre dizia comunhão. O que é comunhão no sentido bíblico? Comunhão é a comum união. É o Cristo que está em mim compartilhado com o Cristo que está em você. E aí quando a gente se reúne, eu falo do que Cristo fez na minha vida, você fala do que Cristo fez na sua vida, isso aí edifica. Eu posso viver como alguém que tem ali a sua vida nos pés do Senhor, que ora, que se consagra, mas isso não é completo se eu não vivo com meu irmão. O Cristo que há em mim precisa ser compartilhado com o Cristo que há em você. Isso edifica. Não se isole Não fique na zona de conforto. E aí, Paulo explica também essa ideia de coinonia usando uma metáfora, né? Que é a metáfora do corpo. Lá em 1 Coríntios 12, não vou ler, mas os irmãos podem ler com calma depois, né? E aí a gente canta Somos Corpo, e é exatamente isso que Paulo quer dizer. Se eu tenho um dedinho e o meu dedinho, né, por algum motivo é arrancado da minha mão, num certo momento aquele dedinho não vai sentir nada que o corpo sente, ele vai morrer. E muitas vezes isso me ensina que se o irmão, meu irmão sente algo e eu fico indiferente à dor do meu irmão, pode ser que eu já esteja desligada desse corpo. Pode ser que eu não esteja sentindo. E aí se o meu irmão sofre, né? Porque no corpo, se um membro sofre, todo o corpo sente. E aí se por acaso o meu irmão sente, o meu irmão sofre e eu sou indiferente a isso, pode ser que eu não faça mais parte do corpo. Pode ser que eu mesma esteja desligada do corpo. Esses dias eu passei por uma situação muito complicada. Eu tenho alergia a algum inseto que eu não descobri qual é porque eu não fiz o exame. Mas o inseto me pica, esse certo inseto me pica. E eu tenho uma reação alérgica muito complicada, né? Geralmente ele pica o pé. E aí ele picou o meu pé. Eu estava indo trabalhar de Uber e aí picou o meu pé. E aí na hora veio aquela coceira muito forte. E aí eu lembrei do meu médico falando, não pode coçar. E aí você falar para uma pessoa que está com uma coceira intensa que ela não pode coçar, é algo que, né, irrita. Às vezes eu prefiro até sentir dor do que a coceira, porque a coceira te tira do eixo, né? E aí o meu pé inchou e todo o meu corpo. E eu observei que todo o meu corpo deu sinais de que tinha alguma coisa errada. Porque a minha mão, ela foi direto no meu pé. Né? O médico diz, bota gelo, quando for assim, bota gelo. E a minha mão, quando eu cheguei na escola, eu peguei gelo e coloquei. E o meu corpo começou a suar, porque eu estava nervosa, eu queria coçar e não podia. E daqui a pouco a minha cabeça começou a doer. E daqui a pouco as minhas mãos começaram a tremer. E aí eu entendi que todo o meu corpo estava dando sinais que tinha alguma coisa errada. Só por uma picadinha no meu pé. Não foi só o pé que sentiu. Foi todo o meu corpo que ficou em estado de alerta por causa daquela coceira. E aí, com o pé inchado, eu não conseguia colocar o pé no chão. E aí eu forçava um andar para aliviar o pé. E aí a minha perna começou a doer, porque eu forcei mais a perna. E aí todo o corpo sentiu, de alguma maneira, a picada do mosquito ou do inseto que me picou naquela situação. Se um membro sofre, todos sentem. Se você não sente, pode ser que você não esteja ligado a esse corpo. Isso é uma palavra que nos confronta. E é algo que eu reconheço que preciso mudar em mim. É algo que eu reconheço que eu preciso melhorar. Quantas vezes, né? Terça-feira, culto de oração, os irmãos colocam tantos pedidos, né? E aquilo acaba caindo na rotina. Você apenas fica sabendo, né? O irmão está passando por uma luta, por uma prova, mas aquilo tudo precisa também doer em mim. Aquilo também precisa ser sentido por mim. E aí, se eu não faço nada, significa que eu estou indiferente àquilo. E aí, Romanos 12, 4, ele também vai falar do corpo e ele vai um pouquinho mais além. Ele diz, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não têm todos a mesma função. E aí ele fala das funções dos membros e dos dons que cada um recebeu. Né? Não adianta. Se você recebeu o Senhor Jesus na sua vida, você tem um dom. E esse dom não vai ser guardado. Esse dom não vai ser para seu próprio benefício. Esse dom vai ser usado e vai ser compartilhado. O seu dom vai ser compartilhado. O seu. E aí, na reunião dos santos, cada um individualmente vai poder usufruir da totalidade dos dons. Pensa que maravilha, irmãos. Que bênção que é a gente poder, juntos como igreja, usufruir do dom que cada um tem, do dom que cada um exerce. E aí, sobre serviço, a gente vai falar um pouquinho nas próximas pregações também, né? Que é um dos pilares da igreja. E aí, sobre comunhão, né? A gente pensa muito sobre o casamento, né? Deus nos fez, Deus como um ser relacional, nos fez a imagem e semelhança dele como seres relacionais. Fomos feitos para vivermos relacionamentos. E aí eu penso muito na ideia do casamento, e eu acho a ideia do casamento ousada. Deus foi ousado em planejar o casamento, e uma ideia que deu certo. Porque são duas pessoas de criações diferentes, que vieram de famílias diferentes, com pensamentos diferentes, convivendo juntos, morando juntos, dormindo e acordando, compartilhando a mesa juntos. E isso pode parecer muito louco, mas é uma coisa que dá muito certo, porque um completa o outro. E aí, falando em casamento, eu queria, né, deixar aqui só um parêntese. Se você é casal e não faz parte da IBD de casais, você está perdendo aí um grande tempo de ensinamento através da vida de Carol e Felipe, de Domingos e Rogerinho. Amém? Não deixa de participar, não. Isso edifica muito o seu casamento. E aí, sobre casamento, né? Deus, com essa ideia de unir pessoas diferentes para um propósito, para uma família, né? É algo que muitas vezes o mundo não entende. E aí, como naquela época, né? Efésios 4:12, além do corpo, além da ideia de cada um exercer o seu dom, Efésios 4:12 diz, ele vai um pouquinho mais além. Além dos dons, além do compartilhar dos dons, além de você ter o dom e compartilhar com o dom que eu tenho e a gente juntos usufruir desse dom, ele vai um pouquinho mais além. Ele diz assim, com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Não é só o compartilhar dos dons e usufruir dos dons dos irmãos. Esse compartilhar, esse cada um exercendo o seu dom, edifica a igreja. E aí o que edifica a igreja, faz a igreja crescer. De repente você recebeu um dom e está aí escondido, e está aí inativo. Não deixe de fazer, porque você pode contribuir para a edificação da tua igreja. E aí era uma coisa que os romanos não entendiam, né? Voltando lá na nossa história de Paulo. Os romanos naquela época, uma sociedade severamente, rigorosamente dividida em castas, ricos e pobres, plebeus e patrícios, homens e mulheres, totalmente divididos, não entendiam como a Igreja de Cristo formava uma comunidade diversificada e de pessoas comendo juntos, compartilhando a vida juntos. O que tinha mais dividia com quem tinha menos. E aí todos perante Deus eram iguais. E eles não entendiam como que um grupo se reunia, compartilhava a mesa, compartilhava os bens, e todo mundo era igual. Igual perante Deus. Isso suscitava ira nos romanos. Como assim? Como uma pessoa pode adorar um único Deus e ainda assim todo mundo junto, todo mundo é visto como filho, todo mundo é tratado como igual? E é isso que é a igreja. A comunidade cristã, a nossa reunião, é exatamente isso. Pessoas diferentes, a gente só não discorda a respeito do que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia diz, a gente não discorda disso. Mas pessoas diferentes, com criações diferentes, com formações diferentes, que compartilham o mesmo Cristo, que tem como objetivo viver para Cristo e seguir os mandamentos de Cristo e andar como Ele andou. É isso que nos une. Esse é o elo que nos une. Essa é a comunidade cristã. Isso é coinonia. E aí, para encerrar, eu não sei se os irmãos têm o pós-lúdio aqui, o pessoal do louvor. A gente pode recapitular o que a gente falou aqui da seguinte maneira. Coisas que a gente precisa levar para casa, né? No coração e na mente. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos ser igreja da porta para fora também. Um outro ensinamento que eu quero levar no meu coração e eu oro para que os irmãos levem também no coração. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. De repente, aquilo que você está passando nesse momento pode ser um meio através do qual o Senhor vai abençoar outras pessoas. O seu testemunho pode alcançar pessoas. E o terceiro ensinamento é: somos corpo. Há um propósito divino na comunhão. Não é só reunião para bater papo. Não é só reunião por conveniência social. É compartilhar Cristo uns aos outros. E aí o interessante é que a história de Cristo, a história da igreja, não termina aqui. Ela continua na minha vida, na sua vida. E o que Cristo fez, Cristo ainda faz. Eu quero encerrar contando um pequeno testemunho da minha experiência como PGM, né? Não como líder de PGM, não como líder do Ministério PGM, mas como uma integrante do grupo de PGM. Acho que testemunhos edificam. E aí, o meu PGM muito querido, né, foi parte importante na minha vida, num momento muito difícil da minha vida. Nem tem lencinho aqui, eu não posso chorar. E aí, o meu PGM se fez presente num momento muito difícil da minha vida e me amparou de uma maneira que eu não sei como seria se eu não tivesse os meus irmãos do meu PGM, do meu pequeno grupo, né? Tá liberado de chorar. E aí, num momento muito difícil da minha vida, que foi o momento em que eu me despedi da minha mãe, e aí o meu PGM se fez presente, sendo abrigo, consolo. Mas teve um fato. Um fato que me marcou. Numa dessas conversas de PGM, né? Um desses bate-papos que a gente tinha, porque a gente bate papo, a gente compartilha a vida, eu comentei que quando eu me sinto muito fraca, muito abatida, eu gosto de tomar uma vitamina de beterraba, um suco de beterraba, com laranja, porque eu me sinto revigorada, né? Me sinto animada, me sinto forte. E aí, no dia que eu fui me despedir da minha mãe, uma amiga muito querida, ela sabe que eu tô falando dela, chegou pra mim com um abraço, com um consolo, com a vitamina de beterraba. Era um detalhe, mas que ela prestou atenção, mas que ela guardou numa das nossas conversas. E eu não tenho como deixar de ver isso como cuidado de Deus. Isso foi cuidado de Deus na minha vida. Se você está forte, se você está caminhando, talvez seja você um instrumento para ser cuidado de Deus na vida de outra pessoa. E se você está fraco, se você está batido, se você está vulnerável, não se feche, não se isole. Creia que Deus tem alguém para ser consolo na sua vida. Como Deus usou Tito para consolar Paulo, para chegar naquele momento. Como Deus usou o povo lá de Roma, os irmãos lá de Roma, para encorajar Paulo. Deus pode usar a sua vida para encorajar outras vidas. E tudo isso que a gente vive aqui, irmãos, o nosso bom dia, o nosso a paz do Senhor, o nosso abraço, É tudo muito raso. É tudo muito pouco. A gente não tem tempo para sentar e conversar e trocar com o nosso irmão e compartilhar a vida com o nosso irmão. A ideia do nosso PGM é vida na vida. A vida do meu irmão abençoando a minha vida. E eu abençoando a vida do meu irmão. E Cristo edificando a igreja através das nossas vidas. Não se fechem a essa ideia. Pensem nessa reunião, nessa coinonia, como uma oportunidade de você contribuir para o crescimento da sua igreja, para a edificação da sua igreja. Abra-se, confesse os seus pecados uns com os outros. Como o pastor uma vez pregou aqui, do uns aos outros, a vida cristã não é uma ilha. Você não vai conseguir viver a sua vida cristã sozinho na sua casa. Você precisa compartilhar a sua vida e participar da vida que o irmão compartilha com você. A vida cristã não se vive sozinho. É você e outro, é você e mais alguém. E através da sua vida, através daquilo que você vive, você vai atingir a vida de outras pessoas. Isso é vida na vida. E aí você muitas vezes pode ser instrumento do Senhor para alcançar outros. Amém? Gostaria de agradecer por essa oportunidade, pela confiança do pastor em me entregar essa oportunidade. E espero de coração que o Espírito Santo tenha falado ao coração de cada um dos irmãos. Vamos orar? Pai, eu sou grata ao Senhor por tudo que o Senhor falou ao meu coração nessa manhã. Obrigada pelo Teu cuidado. Obrigada, Senhor, porque poderíamos estar em tantos outros lugares, mas nós escolhemos estar aqui em reunião com os nossos irmãos, compartilhando daquilo que nós temos e vivendo a vida junto com os nossos irmãos, ó Deus. Faça-nos entender que não podemos e não temos força para caminhar sozinhos, ó Deus. O consolo vem do Senhor, a força vem do Senhor, e muitas vezes o Senhor vai usar o nosso irmão que está do nosso lado para ser instrumento seu nas tuas mãos para nos abençoar, ó Deus. Faça de nós também instrumentos teus para abençoar a vida dos nossos irmãos. Não queremos, ó Deus, ser igreja da porta para dentro. Não queremos apenas ser reunião, bater ponto, estar aqui para prestar o nosso culto e ir para a nossa casa, Deus. Queremos vida na vida, queremos compartilhar daquilo que o Senhor tem feito por nós e assim contribuir para a edificação da Tua igreja e para a honra e glória do Teu nome. Te agradeço por tudo e te peço em nome de Jesus. Amém.